Foi uma reviravolta histórica. Portugal está nas meias finais do Mundial de Futsal. Derrotou a Espanha por 4-2 há pouco na Lituânia. Fernando Eurico, enviado especial da Antena 1, agora em direto. Fernando, o resultado não espelha na totalidade as dificuldades que Portugal enfrentou depois de ter estado a perder por 2-0.
E por isso é um resultado inolvidável, virar um jogo frente à Espanha, duas vezes campeã do mundo, cinco vezes finalista seguida do Campeonato do Mundo, é só mesmo para quem é uma seleção muito forte, como é o caso de Portugal. Virar de 2-0 para 4-2 após prolongamento, é certo que o terceiro golo foi um autogolo por parte dos espanhóis, e quando na segunda parte já jogavam num 5-4 com o guarda-redes avançado, Portugal aproveitou e Pani Varela selou esta passagem. Aqui na zona mista onde me encontro está Afonso Jesus, um dos jogadores da seleção. Afonso, em direto para Antena 1, que sabor tem esta vitória frente à Espanha?
Acima de tudo, é muito importante para nós, porque é o reconhecer do nosso trabalho e daquilo para o qual nós viemos aqui. Foi muito trabalho de equipa, foi muito esforço e felizmente conseguimos alcançar mais um objetivo, que era a vitória, e agora é pensar no próximo desafio.
Fica esta primeira reação de um dos jogadores da equipa nacional. Agora Portugal vai esperar pelo vencedor do encontro entre o Irão e o Cazaquistão. A meia-final está marcada para a cidade de Kaunas na próxima quinta-feira.
Quinta-feira, Portugal volta a entrar em campo neste Mundial de Futsal. Garantida está já a passagem às meias-finais da competição, depois da vitória histórica desta tarde frente à Espanha por 4-2. Um tema que estará em destaque no Jornal de Desporto daqui a pouco, às 6:30 da tarde, na Antena 1. No limite, a ambição é encontrar a cura para esta doença. Foi desta forma que a presidente da Fundação Champalimaud apresentou esta tarde o novo centro do cancro do pâncreas. A nova unidade, inaugurada em Lisboa, é a primeira construída de raiz em todo o mundo e vai começar a receber doentes, Cristiano Costa, já a partir do mês de janeiro.
Ainda não estão lá os equipamentos, nem os cientistas, mas o projeto já começou a funcionar, diz o diretor da Unidade de Tumores Digestivos e Pâncreas da Fundação Champalimaud, Carlos Carvalho.
Já começou, porque os doentes com cancro do pâncreas estão a ser tratados na Fundação e por exemplo, no ano passado nós operámos mais de 100 doentes com tumores do pâncreas aqui na Fundação. Portanto, e as equipas de investigação que vão entrar neste edifício também já estão a trabalhar. Nós temos já cientistas a trabalhar no edifício-mãe da Fundação para podermos fazer, digamos, o transplante de toda essa tecnologia para este edifício.
Inaugurado hoje, o Centro de Cancro do Pâncreas Botan Champalimaud quer mudar a forma de combater aquele que é um dos tumores mais letais dos nossos dias.
Este centro vai ter um valor simbólico e um valor real. Simbólico porque é o primeiro centro no mundo que foi construído de raiz para o tratamento e a investigação do cancro do pâncreas. Portanto, há esse valor simbólico. Isso significa a concentração, não só de paredes, mas também de equipas, de pessoas, de médicos, de cientistas, que vêm de Portugal e de todo o mundo. E isto não vai ser o centro, vai ser um centro, vai ser um polo, que nós pretendemos que seja um polo dinamizador da investigação e do tratamento desta doença em Portugal e no mundo.
É uma janela de esperança para travar esta doença e para responder a este desafio, o centro conta com 3 blocos operatórios, vai poder atender até 10 doentes por dia e a estudar todos os pormenores deste tipo de cancro estão 200 investigadores portugueses e estrangeiros. O projeto resulta da união entre a Fundação Champalimaud e o casal espanhol Maurício e Charlotte Botton, que contribuiu com 50 milhões de euros para travar esta doença. Na cerimónia de inauguração deste centro estiveram as mais altas figuras do Estado, nomeadamente o Presidente da República, Marcelo Rebelo Sousa, e o Primeiro-Ministro António Costa.
Com o Presidente da República a homenagear o casal que é proprietário da marca Danone, este casal doou 50 milhões de euros para o novo projeto e foi condecorado com a Gran Cruz da Ordem de Mérito.
Dois espanhóis universais, para agradecerem o que entendem ser devido em vida e saúde a uma fundação, também ela de vocação universal. Que belo gesto o vosso, a permitir lançar um novo centro de investigação e tratamento do pâncreas e a merecer a Gran Cruz da Ordem do Mérito que decidi atribuir-vos. Que inesquecível momento este em que pedirei a Sua Majestade que me acompanhe na imposição das insígnias, simbolizando a título singular uma fraternidade feita de indelével solidariedade para além do tempo e das circunstâncias, da profunda admiração pelo vosso majestades, pelo vosso constante empenho na construção do nosso futuro partilhado.
O casal espanhol homenageado depois do contributo para um novo centro médico que vai dedicar-se à investigação científica e ao tratamento do cancro do pâncreas em Lisboa. Com uma recuperação lenta no horizonte, o governo anunciou esta tarde novos apoios para o setor do turismo. O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, adianta que em breve ficará disponível uma nova linha de crédito de 150 milhões de euros para ajudar as empresas.
Vamos lançar nas próximas semanas uma linha de 150 milhões de euros para reforçar a oferta já existente neste momento, quer junto do turismo de Portugal, quer no setor bancário para médias e grandes empresas, e vamos também lançar o programa Adaptar. O programa Adaptar será um sistema de incentivos para empresas do setor de turismo para fazer pequenos investimentos para adequar as suas ofertas àquilo que são as novas condições de operação.
Pedro Siza Vieira, que esteve esta tarde na conferência organizada pela Confederação do Turismo de Portugal, em Coimbra, o ministro lembrou que na sexta-feira foi já anunciada a linha Retomar, no valor de 1.000 milhões de euros, um apoio para empresas de setores mais afetados que estão a negociar com os bancos uma reestruturação dos créditos. O déficit das administrações públicas chegou quase aos 6.900 milhões de euros no final de agosto. Os valores revelados esta tarde apontam para um agravamento de cerca de 550 milhões em comparação com o mesmo período do ano passado. O Ministério das Finanças justifica estes resultados desde logo com o prolongamento do prazo da entrega do IVA relativo ao mês de agosto. A Associação dos Movimentos Autárquicos Independentes até esperava mais. 18 movimentos venceram eleições nas autárquicas de ontem. 9 registaram mesmo maiorias absolutas. Aurélio Ferreira, o presidente da Associação que representa estes movimentos, ouvido pela Antena 1, diz que é cada vez mais forte o apoio aos candidatos de fora do sistema partidário.
Os independentes continuam no seu percurso, que é um percurso de cidadania e de vontade, acho eu, dos munícipes e dos fregueses que estão no terreno. Continuam a crescer, os números, tanto em número de quantidade de candidaturas como de eleitos. E isto voltou a acontecer tanto com presidentes de Câmara como presidentes de juntas de freguesia. Portanto, há aqui um crescimento que é revelador daquilo que é a vontade do povo. Acho que isso é significativo e confesso que não é maior dado a turbulência que houve em 2020 com aquela alteração da lei. Senão este valor ainda era superior. Isso eu não tenho dúvida.
Satisfação dos movimentos autárquicos independentes depois dos resultados conseguidos nas eleições de ontem. Carlos Moel foi um dos protagonistas da noite eleitoral. A coligação de direita, liderada pelo antigo comissário europeu, venceu as eleições para a Câmara Municipal de Lisboa. Esta tarde, Carlos Moedas prometeu trabalhar com todos os partidos, com vereadores eleitos.
Com todos os partidos e com todos os vereadores. Aliás, foi desde a tradição de Cruz Abcacis, em que tudo aquilo que são os projetos, tudo aquilo que são as minhas propostas, serão trabalhadas com todos, trabalhados com aqueles que hoje são eleitos. E, aliás, dou aqui mais uma vez os parabéns pela eleição de todos aqueles que hoje são vereadores na cidade de Lisboa.
Carlos Moedas, que almoçou hoje com trabalhadores do Serviço de Higiene e Limpeza da Câmara de Lisboa, cumprindo assim uma das promessas deixadas na campanha eleitoral. Os lares de idosos do setor privado garantem que ainda não receberam qualquer orientação sobre o início da vacinação contra a gripe. O processo arranca hoje, nesta fase, apenas para grupos de risco, incluindo os utentes de lares. João Ferreira de Almeida, o presidente da Associação de Lares e Casas de Repouso, diz que, pelo que sabe, nada se passa nestas instituições.
Da minha experiência pessoal, não está a acontecer nada. O procedimento normal em anos anteriores era os centros de saúde enviaram um e-mail com um mapa para nós preenchermos com os dados dos utentes e dos profissionais do lar e nós devolvermos esse mapa e, passado algum tempo, contactarem-nos no sentido de ir buscar as vacinas ao centro de saúde, para serem aplicadas, nós próprios aplicarmos aqui no lar. e isso era feito com alguma antecedência. Este ano ainda nada disso aconteceu. Não sei se os procedimentos alteraram, não sei, não faço ideia.
Por agora, a campanha de vacinação contra a gripe está a passar ao lado dos lares de idosos do setor privado. Não foram contactados até ao momento. Antena 1 já pediu esclarecimentos esta tarde à Direção-Geral da Saúde sobre este processo. Aguardamos a resposta.